Debate em rede.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Oi, meus amigos. Estamos iniciando aqui o nosso debate e vamos agora estar armado até os dentes.
Cheio de papel.
Nosso Humberto também está organizado. E essa é a história, quer dizer, nós passamos dos 100 dias de Bolsonaro, veio a cobrança de que ele fizesse, porque fez ou não fez o que havia prometido, e ele fez até um bom percentual. A impressão que me dá é que se a gente for julgar pelo que os outros disseram que fariam, eu tenho a impressão que o Bolsonaro até fez um pouco mais, ou não. Eu não estou dizendo que foi certo ou errado, mas era um governo de ruptura que a gente esperava que chegasse mexendo em muita coisa. Então, professor Adriano Oliveira, esses 100 dias de Bolsonaro, ele cumpriu em parte, ou mais ou menos, ou não cumpriu o que prometeu fazer?
Geraldo, o governo Bolsonaro, bom dia, desculpe, bom dia ouvintes, bom dia Humberto, bom dia Ivan. O governo Bolsonaro, ele cumpre aquilo que ele prometeu na campanha. Nós não podemos dizer que ele não está cumprindo. Ele propôs fazer a reforma da Previdência, tinha como principal expoente o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e assim foi encaminhado para o Congresso. O ministro Sérgio Moro foi convidado, durante a campanha não foi tocado nisso, mas a agenda da segurança pública está associada a Bolsonaro. O ministro Moro encaminhou um projeto, pacote anticrime, também para o Congresso. As discussões ideológicas, elas permanecem, e isso foi feito durante a campanha, então permanece no governo. E a facilidade de portar arma continua sendo uma pauta do governo, isso foi feito também. Então, eu não estou vendo nenhum tipo de descompromisso do governo Bolsonaro com o que ele prometeu. Inclusive, a própria relação com o Congresso, ele sempre deixou claro que não teria uma relação como antigamente, uma relação tão cordial. O equívoco de Bolsonaro foi ele ter trazido essas 100 metas, né, de governo. No meu modo de entender, essas 100 metas fez com que a imprensa comparasse. Quem fez mais durante pouco tempo, os 100 dias? Dilma, Lula, Fernando Henrique. E a pesquisa da Datafolha, como ele teve uma aprovação menor do que os outros presidentes, isso fez com que fosse explorado pela imprensa. Ou seja, você só tentando de aprovação, é a menor entre os presidentes eleitos. Gerou noticiário negativo. O fato é que o que nós temos que considerar é se essa agenda dos 100 dias Bolsonaro, a agenda do governo Bolsonaro, ela é uma agenda útil ao Brasil. Então, nós estamos tendo uma dificuldade, temos que reconhecer, a meu ver, é de que um presidente que não lida bem com o Congresso é um presidente da República que pode ter dificuldades, como está tendo, para governar o país, né? E ele não tem uma bancada. Inclusive, hoje, na Folha de São Paulo, você pode ver aí, você já deve ter lido, nenhum partido, com exceção PSL e o Partido Novo, assumem a reforma da Previdência por completo. Então, eu já estou em abril, Semana Santa, você vai ter até junho ou julho a necessidade da aprovação dessa reforma, mas a bancada, ela os partidos, inclusive de centro, não firmaram ainda acordo com o presidente Bolsonaro. Você tem o Ministério da Educação, ele está tentando resolver agora com um novo ministro, mas é um ministério extremamente ideológico. Em vez de o presidente se guiar por indicadores educacionais, o presidente está discutindo uma pauta ideológica. Nós temos também a questão do ministro Sérgio Moro. Ele encaminhou para o Congresso, mas está à espera do Congresso. Será que não existem outras ações em paralelo com os governadores para a área da segurança pública? E, por fim, que para mim é muito preocupante, é essa questão...
Vou lembrar, ele até mandou um representante para aqui, para o Estado, que já veio com uma programação para começar em Paulista. Me parece que isso aí, mais ou menos, se antecipa a agenda do Senado, ou do Congresso.
Me permita, Geraldo. É uma tentativa do ministro, do general, né, que é o secretário de Segurança Pública. É uma tentativa. Agora, eu não entendi por que Paulista. Primeiro, porque Paulista, segundo foi informado, é bom a gente consultar, teve a diminuição do, da frequência, do número de homicídios. Então eu tinha que ir.
A informação é que é justamente isso.
Não, mas eu tenho que, no meu modo de entender, uma política pública, ela tem que atacar onde eu tenho a dimensão do problema. Uhum. Se, eu tenho uma, se o problema já está sendo amenizado, que é a diminuição do, da frequência de homicídio, por que eu vou ter uma política lá? Segundo.
O que eu soube é que eles quiseram fazer um aprendizado de se isso aqui está diminuindo, por que eu não aplicar isso aqui em outros lugares?
Então, ele tem que descobrir...
Essa foi a resposta então, que eu ouvi aqui.
Né? Foi, eu vi. Inclusive, me parece, foi aqui no seu programa que eu escutei. Ele deve, então, identificar o que foi feito pelo governo do estado de Pernambuco e levar para outros estados, mas uhum. não fazer uma intervenção federal lá. A intervenção federal é quando você está diante de uma dimensão do problema. Esse deveria ser o critério. É, outro ponto também, que aí eu esqueci de destacar, o Jornal do Comércio deu uma cobertura, foram as ações de obras hídricas, né? Em particularmente no estado de Pernambuco, que foram anunciadas sexta-feira Sim. em Petrolina. A gente não pode deixar de anunciar isso. Mas voltando para a segurança pública, nós temos um problema grave de milícias no Rio de Janeiro, que esse é um problema em evidência, sempre foi em evidência, e você continua falando em Operação Lava Jato, mas não coloca o discurso de uma Operação Lava Jato, por exemplo, para as milícias. Por que a gente não tem uma Operação Lava Jato pelas milícias? Ou vamos deixar o estado do Rio de Janeiro ser ocupado por milícias, como já está sendo, mas chegar ao ponto de virar uma, de ter um processo forte de colombianização do estado fluminense. Então, são discussões. Mas, por fim, voltando, eu fiquei muito preocupado e ainda estou, e depois a gente pode continuar, mas eu sei que Humberto e Ivan estão loucos para falar, você também, foi a questão do preço do combustível, porque eu tenho um ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem respaldo do mercado, tem respaldo do setor produtivo, propôs uma razoável reforma da Previdência, uma boa reforma que precisa de alguns ajustes, precisa, mas propôs. É um ministro da Economia que tem um discurso liberal, de repente vem uma intervenção na Petrobras. Então, essa sinalização para o mercado ficou uma sinalização dúbia. E além disso, você tem um ministro das Relações Exteriores, que em vez de ter uma pauta comercial, porque nós precisamos de crescimento econômico, nós precisamos de investimentos, ele tem pautado o seu comportamento à frente do ministério, também com a pauta ideológica, assim como ocorre com o Ministério da Educação.
Sem perguntar, para não interromper o raciocínio dos nossos debatedores, Ivan Maurício.
Geraldo, eu acho que tem algumas coisas a tocar, né? Lado positivo, reduziu o número de ministérios de 29 para 22. O lado negativo, escolheu um ministro da Educação que foi um desastre e substituiu por outro agora que a gente espera saber o que é que vai ser. E ainda mantém um ministro do Turismo que tem um comportamento péssimo com relação à questão de moralidade pública e que precisa ser demitido porque ele está ameaçando, inclusive ameaçou de morte uma deputada do seu próprio partido. A questão que a gente precisa ver também é uma má vontade tremenda da imprensa com o governo Bolsonaro. É como aquele momento do futebol que no intervalo você edita os melhores momentos da partida, eles editam os piores momentos do governo Bolsonaro. E pouco falam de coisas positivas que aconteceram no governo Bolsonaro. Uma dessas foi essa, a redução do ministério. Não houve aumento de impostos, não foi feita a CPMF, como muitos governantes usam, inclusive o nosso aqui de Pernambuco, aumenta imposto para poder fazer programas. Ele não fez isso. Ele vem cumprindo a pauta que ele colocou antes da sua campanha. As pessoas podem discordar delas, mas ele vem sendo coerente com o que colocou, indiferentemente de Dilma, que fez ao contrário do que prometeu na sua segunda eleição. Né? Também é importante a gente ver que ele colocou dois assuntos em pauta muito importantes. Essa questão da Previdência, que é o futuro do nosso país. A gente, se não pensar numa reforma da Previdência, a gente vai ter um retrocesso econômico imenso. O Brasil vem operando há muitos anos, gastando mais do que arrecada. E a maior despesa da receita, a maior despesa do governo brasileiro hoje é a Previdência. Se a gente não intervir nesse assunto, a gente vai ter problemas muito sérios mais adiante de ingovernabilidade. A gente está vendo isso já nos estados. Né? A questão também é, não falseou nenhuma de suas promessas. O que ele falou, ele está fazendo. Pode ser de desagrado de alguns, mas ele está fazendo. Extinguiu 21 mil cargos comissionados. 21 mil cargos comissionados numa economia anual de 194 milhões. Né? Das 35 metas que ele se propôs nos 100 dias, ele encaminhou todas. Não é que ele tenha resolvido, mas deu encaminhamento a todas. Então, Há foi feito um programa de privatizações. Esse ministro, do mesmo jeito que ele tem ministro desastroso, tem ministro extremamente competente. A equipe econômica de Bolsonaro é uma das melhores equipes econômicas dos governos recentes do Brasil. É, tem também o ministro da infraestrutura. Sim. Dele, encaminhou reforma de aeroportos, portos, já fez as privatizações. Está, né, mostrando um desempenho muito interessante, muito bom, que a gente tem que estar assinando. E agora, recentemente, na sexta-feira, a gente teve o lançamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos do Brasil, inclusive contemplando obras para o Nordeste. Né? Uhum. Liberou dinheiro para o prosseguimento das obras do canal do Agreste. Uhum. Então, todas essas medidas que vão aí tiveram pouco espaço na mídia. O Bolsonaro, em 100 dias, ele passou 25 dias no hospital. É importante ressaltar isso. Um quarto dos 100 dias ele estava hospitalizado, onde sofreu uma cirurgia. E dos 100 dias dele, ele cumpriu mais do que Dilma e Temer. Não é grande coisa, mas foi um resultado já positivo. Esses fatos todos que eu estou elencando aqui é para demonstrar a extrema má vontade que a imprensa está tendo com o governo Bolsonaro. Por quê? Há 4 meses que não tem verbas muito grandes nem para televisão, nem para rádio, nem para jornal no Brasil. Então, ele vem governando também sem segurar a imprensa com verbas publicitárias exageradas, que foram a marca do governo Lula, Dilma, FHC. Todos eles trabalharam com esse toma lá da cá com a imprensa. Então, tudo isso me leva a crer que tem erros, tem forma de encaminhamento errada, tem problemas na condução política, tem vários desafios pela frente, mas também tem lados positivos que a imprensa pouco tem dedicado ao assunto.
Doutor Humberto, certamente o senhor está com um raciocínio formado para falar de Bolsonaro, mas para a gente não esquecer também que, paralelo à eleição de Bolsonaro, nós tivemos a eleição de diversos governadores, alguns prometendo uma verdadeira revolução. Quer dizer, você tem o do Rio de Janeiro, que possivelmente até agora não disse para que veio, não sei como é que vocês pensam ele. O de Minas Gerais é problema o tempo todo, tudo prometeu um governo de ruptura, está tentando fazer esse governo de ruptura, mas parece que não vai conseguir fazer. Né? E aí vai por aí, a Fátima Bezerra, nossa vizinha aqui em Rio Grande do Norte, que a gente já espera das dificuldades que ela vai ter. Mas a palavra é sua.
Bom dia, ouvintes, amigos, Geraldo, Adriano e Ivan. Veja, eu vou partir para o outro lado. Eu não vou listar o que fez ou o que deixou de fazer. O que eu acho que o grande problema que nós temos é que ele assumiu com o conceito de excluir a ideologia do governo. E, na realidade, o que nós estamos vendo é a discussão ideológica inversa.
É trocar de ideologia.
É trocar de ideologia. Claramente, o governo é um governo ideológico, tá certo? O combate dele era que o PT tinha a esquerda, tinha colocado ideologia no governo e ele iria retirar isso. E isso não está ocorrendo, isso fica bem claro nos dois pontos sensíveis que Adriano levantou, que é o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Educação. Em ambos os ministérios, né, está muito clara a presença da ideologia no seu condutor. Seja o desastre que foi o primeiro, o Vélez, né, seja nesse atual pelo próprio discurso que ele apontou. É uma outra coisa que ele... Esse revogaço que ele fez aí de decretos, isso não tem, na minha cabeça, não tem a menor importância, né? Tem decretos do Império. Estavam lá que os decretos simplesmente não precisavam ser revogados. A gente tem uma expressão jurídica que é derrogado pelo tempo. O decreto era para regulamentar um conselho que tinha sido criado por lei. Que tempo depois o conselho foi extinto por outra lei. E ficou aquele decreto ali, ele está revogado também, não precisava fazer aquele estardalhaço que ele fez do revogaço. Acho que o governo, na questão da Previdência, ele trouxe para mim um dado. Nós Quando a gente fala em equilíbrio fiscal, a gente tem que olhar receita e despesa. E ele tratou a Previdência unicamente como um problema de despesa. E eu acho que a Previdência também tem um problema de receita. E ele não há proposta para a receita. Né? E ao mesmo tempo, eu vejo um certo, apesar do elogio de Ivan à equipe econômica, um certo desencontro entre o projeto de Previdência apresentado pelo Paulo Guedes e o Rogério Marinho, se eu não me engano, secretário de Previdência, com o que o Marco Sintra fez. O Marco Sintra deu uma manchete aí para o Estadão, Jornal Estado de São Paulo, em que ele fala numa criação de um imposto semelhante ao CPMF, só que tem outro nome, seria sobre transações de pagamento, o nome que ele usou, e o outro era sobre transações financeiras, transações de pagamento, aonde ele aponta que esse tributo iria substituir 5 outros tributos. Ele ia acabar 5 tributos e ia criar 5 tributos. Os tributos que ele disse que ele ia acabar eram uma parte do IOF, o PIS, COFINS, CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido.
Mas aí já é reforma tributária, né?
Sim, mas é isso que eu estou colocando. E a participação do empregador na Previdência. Desses 4 tributos que ele está dizendo que ele ia mexer, 4 dos 5 estão vinculados à receita da Seguridade Social. Então, esse projeto teria que ter ido junto com o de despesa. Ele está tratando de despesa e, de repente, me sai com um ovo de Colombo na Receita. O secretário da Receita Federal, o Marco Sintra, eu não sei se você está lembrado, acho que você já entrevistou ele aqui, na época em que Luciano Bivar era candidato pelo PSL a presidente da República, ele era o autor do projeto do Imposto Único. Uhum. Então ele tem essa fixação do Imposto Único, a fixação.
Isso é uma ideia dele, não é de governo.
Não, ele mudou.
É dele, ele participa
até,
do governo.
Ele parece que se antecipou as discussões de uma forma meio trabalhada.
É isso que eu estou dizendo. Então há um certo...
Mas sempre foi comum entre economistas. São muito vaidosos, cada um quer ser o pai de uma ideia.
Há um desencontro aí, eu acho um desencontro importante que precisa ser analisado.
Claro.
Tá certo? Você está tratando de equilíbrio fiscal. Aponta que um dos problemas do equilíbrio fiscal é o peso da Previdência nas despesas correntes. Você faz um projeto que trata da despesa. Já não tratou nesse projeto da receita. Tratou só da despesa. E, de repente, um outro setor do governo anuncia uma reforma, não seria uma reforma, porque só tratando de um ponto, né? Não seria uma reforma
ampla. São ideias, né?
Não seria uma reforma ampla, mas uma alteração da sistemática tributária que atinge 4 fontes de receitas da Seguridade Social. Uhum. Tá certo? Outra coisa que eu sempre coloco aí no projeto de Previdência, eu acredito que você tem que fazer uma reforma da Previdência. Tem que fazer, porque eu não posso estar me aposentando na idade que meu pai, que nasceu em 20, eu nasci em 56. Né? É o mesmo 35 anos. Quando meu pai começou a trabalhar em 40, era 35 anos. Quando eu comecei a trabalhar em 75, era 35 anos. Meu filho começou a trabalhar em 90 e é 35 anos. É evidente que não tinha limite de idade, é evidente que você precisa fazer uma reforma. As famílias mudaram. Eu sou o quinto filho de uma família de 7. Né? Meus irmãos, quem tem mais filhos sou eu, tenho 4. Mas meus irmãos, um tem 2, outro tem 3, outro tem 2. Uhum. Então as famílias, eu era o quinto, 5 de 7. Minha mãe era. O meu avô era primeiro de 6. Então as famílias reduziram, a capacidade de vida nossa aumentou, a perspectiva de vida aumentou. Né? Eu digo uma coisa que eu sempre digo brincando assim: meu pai, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, meu pai tinha exatamente 50 anos de idade. 50 anos de idade, quando eu tinha 48 anos de idade, papai tinha. Papai chegava do trabalho, papai era médico. Papai chegava, professor da universidade. Papai chegava do trabalho, para mim ele era um velho. Uhum. As roupas que ele usava eram diferentes das roupas que meus irmãos mais velhos usavam, do que meus primos mais velhos usavam. O jeito dele andar. Hoje, você vai para os cantos, até para mim que tem velho mais moderno do que novo por aí.
Eu sempre digo, doutor Humberto, que a minha mãe morreu em Pesqueira, aí na cabeça dos anos 60, morreu com 30 anos. E não foi nenhum espanto, porque a média de vida em 60 devia estar em torno de 40.
Uhum. E no coisa. Interior devia ser menos.
Menos, né? Ainda. Uhum. É, isso aí você tem. Então, tudo isso, você tem uma mudança demográfica, você tem uma mudança de padrão familiar no Brasil, né? Você tem uma série de mudanças que conduz à perspectiva de ter que alterar a previdência social. Mas a gente tem que entender que a previdência é uma perna que a Constituição tratou de seguridade social. Ela é apenas uma perna da seguridade. Tá certo? Então, quando você, essas contas que são feitas aí da Previdência, coloca a despesa da seguridade, por exemplo, Bolsa Família, o famoso
BPC.
BPC.
Benefício de prestação continuada.
Fundo Rural, tudo isso aí é seguridade. É uma perna. Mas aí ele bota essa despesa junto com a despesa da Previdência, e quando coloca a receita, só coloca a receita da Previdência. Essa despesa aqui, ela tem que ser paga pela Seguridade, ela tem que ser paga pelo PIS, ela tem que ser paga pelo COFINS, e não pelo que eu, como trabalhador, contribuo e meu empregador contribui para a Previdência. A Previdência é a Previdência. Então, quando se faz o cálculo da despesa da Previdência, se coloca a Seguridade. Quando se faz a análise da receita, não se coloca a receita da Seguridade. Coloca só a receita da Previdência. Então, existe uma meia-verdade de quem é contra a Previdência. A Previdência precisa ser mudada. E existe uma meia-verdade de quem é a favor.
E não precisa ter toda a polêmica, né, Humberto?
É. Não, entendeu? E existe uma meia-verdade de quem é a favor. Sim. Quando não coloca todos os dados. Talvez a gente não precise... A gente precise discriminar quais são essas defesas, quais são essas despesas.
Com certeza, esse debate surgirá quando for proposta a reforma tributária. Inevitável.
Não, tem que ser tratada agora. É isso que eu estou dizendo.
Não vai ser
tratada. Essa proposta da Previdência, ela vai para o Congresso com o pé quebrado.
O Congresso
porque
Nacional...
Porque falta uma perna.
Vocês não acham que a reforma tributária é mais difícil ainda de correr no Congresso do que a da Previdência? E aí, você está tendo um assunto que foi pouco falado, sendo tocado assim de qualquer jeito.
A Previdência, só colocar, porque eu já vinha tanto debate aqui, Geraldo, até com minha amiga Marielbe aqui sobre reforma tributária. A reforma tributária está há 30 anos no Congresso. Uhum. Desde que o Código Tributário Brasileiro, desde que a Constituição foi aprovada, a Constituição está fazendo 31 anos esse ano, não é isso? Uhum. Que se discute.
Tem uma agendada. Do deputado do Paraná. Não,
e agora o Rodrigo Maia apareceu com a outra do economista Bernardo Api, que é de um grupo de estudiosos do Senado, que fez uma proposta que isso... Bom, aí vai ao que... Vou de encontro ao que Ivan colocou, quando ele disse é a vaidade. Dizem que o Marco Sintra deu aquela entrevista enciumado porque o Rodrigo Maia apoiou a proposta do Bernardo Api, botou a proposta do Bernardo Api, que é um economista de um grupo independente, teria apresentado no Senado. É um grupo de estudos do Senado. Então, veja, a reforma tributária, ela vem sendo discutida. Ela vem sendo discutida. Eu acho que hoje todo mundo tem consciência. Da mesma coisa que a gente tem assim... É claro que a Previdência precisa ser reformada. É claro que o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado. A gente não pode ter um sistema que o pobre paga mais do que o rico.
Com relação a essa chamada interferência de Bolsonaro nos preços da Petrobras. Quando você escuta ele falando, ele diz que teve uma preocupação porque tem realmente a coisa dos caminhoneiros com quem ele tem algum compromisso. E os combustíveis não estão caros só para caminhoneiro, está para todo mundo. Né? Ele diz como que não foi uma decisão definitiva. Foi uma paradinha para analisar alguma coisa que desse para compatibilizar. Ao mesmo tempo, você teve a resposta do Paulo Guedes na visita ao exterior, que foi a coisa mais bonita que eu vi até hoje, de um camarada que chega, que é pegado, que é tido como pavio curto, é pegado de supetão e diz: olha, vamos conversar, o presidente tem uma visão diferente sobre isso, então vamos chegar lá. E tem uma reunião marcada para amanhã,
amanhã,
quando a gente tem certeza que não vai ser como foi dito que o Bolsonaro queria fazer. Se é que ele queria fazer do jeito que foi dito que ele queria, porque nas palavras deles, não é.
Como foi noticiado também que o prejuízo gerado, aquilo ali foi uma flutuação de um preço num dia de Bolsa de Valores, que pode ser recuperado mais adiante ou não. Mas a maneira como, a má vontade que eu falo, que se trata o assunto, é muito grande. Mas... quanto custa uma greve dos caminhoneiros?
Uhum. Veja, o que está em jogo, no meu entendimento, é a própria agenda do governo. Então, é legítimo, inclusive para a opinião pública, e essa pergunta de Ivan é muito relevante, quanto custa uma greve dos caminhoneiros, é legítimo que o presidente ali tome uma decisão quando é informado, segundo a imprensa, pelo ministro Nolesone, que o aumento dos combustíveis no preço dos diesel de 5%, segundo a imprensa, poderia desencadear uma greve de caminhoneiros. Então, ali o presidente pesou o seguinte: minha popularidade e o aumento do combustível. Vou jogar para a Petrobras. Isso é uma discussão política. Uhum. Só que a política não está desvinculada da economia. Por isso que eu gostaria de voltar depois, Geraldo, ao que Humberto falou. Ou seja, nós temos uma reforma da Previdência, antes de chegar na Petrobras, ele peça licença, mas que por falta de articulação política dos governadores, dos prefeitos e do presidente e do governo Bolsonaro, essa reforma da Previdência pode não valer para os municípios e os estados. Ou seja, e para que essa reforma da Previdência se eu não vou ter como consequência os estados e os municípios que estão quebrados? Aí você, no início da sua fala, perguntou: e os governadores? Para que o governador de Minas fez o quê? Disse, fez o quê? Talvez ele não disse porque a crise é tão grande do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que ele não tem o que dizer. Então, esse problema fiscal dos estados, ele precisa ser resolvido. E o início não é esperar o dinheiro que virá das royalties do petróleo, não. É com a reforma da Previdência. E os estados e municípios podem correr por falta de política. Aí, no caso da Petrobras...
Me parece que dos governadores, o que está tendo desempenho mais aprumado é o do Rio Grande do Sul, dos novatos que entraram. E esse cara se esperava bem dele, já.
Sim, claro.
Jovem, um cara inteligente, né?
Claro, porque ele está governando, uhum, com responsabilidade fiscal. Não existe governo sem responsabilidade fiscal. Mas voltando para...
Mas veja, mas ele não foi um chute no escuro, né? Ele era um político. Foi prefeito de Pelotas.
Preparou,
né?
Pra...
O governador do Rio de Janeiro, o governador de Minas Gerais, o governador de Brasília, é um chute no escuro, uhum, né?
Só concluir. O da Petrobras é o seguinte, veja. O que foi que, quando começou a crise do governo Dilma, vamos rememorar de quando ela decidiu, não, ela não fazia política, mas quando ela decidiu enfrentar o mercado, sem conversar com o mercado, baixou conta de luz, baixou taxa de juros e fez intervenção na Petrobras. Era o governo dela, o mercado reagiu. A Petrobras, o governo Bolsonaro tem que decidir. Aí vem a ideologia de direita que Ivan estava falando. Ele vai olhar para a Petrobras numa percepção liberal ou vai olhar para a Petrobras numa percepção social-democrata ou, nesse caso, utilizando a estatal para exercer controle sobre o preço de combustíveis? É isso que Bolsonaro tem que deixar claro. Dilma deixou e teve as consequências. O mercado abandonou ela. Se Bolsonaro amanhã sinalizar que vai dar autonomia para a Petrobras seguir com sua política de preço, que é orientada pelo mercado internacional ou pela intervenção da OPEP, aí a Petrobras volta a lucrar. Aí o que nós temos que entender, Geraldo, Ivan e Humberto, é o seguinte: qual é o papel que o governo, qualquer governo, independente se é Bolsonaro, se é A, se é C, quer da Petrobras? Eu tenho particularmente e vejo que é muito legítimo a questão dos caminhoneiros. Quando você verifica, por exemplo, no passado...
E é papel do presidente também mediar esses conflitos. Ele não fugiu da sua competência. Na hora que ele pediu um tempo para analisar, é porque estava ameaçado por uma questão política.
De onde vem essa greve dos caminhoneiros? Que é importante que a gente esclareça isso. Da oferta de crédito dos governos Lula e Dilma, que você teve uma grande quantidade de pessoas que rumaram para a atividade de caminhões. E hoje você não tem a produtividade por conta do nosso baixo crescimento econômico, então nós temos a sobra, um preço menor de frete. E a política de combustível da Petrobras, se é uma empresa liberal com acionistas, ela tem que seguir os ditames do mercado, não pode ter intervenção. Aí que ocorre esse conflito. Só que a preocupação, Geraldo, me parece, Ivan Humberto, é nossa preocupação, é de que se amanhã, porventura, o governo voltar atrás
ou o governo der uma declaração de que não vai interferir nos preços. Como reagirão os caminhoneiros? Aí vem a questão, Geraldo, do seu ouvinte que fez na hora do passando a limpo. Por que não lidar com isso com o imposto? Aí, nesse caso, eu trago uma entrevista. Me permita, Humberto, você deve ter visto no sábado, foi ontem, de Everardo Maciel, o ex-chefe da Receita. Ele diz, olha, a gente não pode discutir reforma tributária sem discutir gastos estatal. Você só tem imposto para pagar despesa. Eu só posso fazer reforma tributária se eu disser como é que eu vou pagar a despesa. Se eu disser que se eu não explicar como eu vou pagar a despesa, eu vou perder meu tempo discutindo imposto único, CPMF, mas não explico como eu vou pagar a despesa. Então, eu imagina...
E qual a despesa? Quando você faz essa reforma sobre a despesa sem tratar da receita, você fica com a perna quebrada.
Aí imagina se o que é que tem a incidência sobre os combustíveis, ICMS. Aí eu baixo o ICMS. Se os estados não têm condições de pagar os servidores públicos, como é que eu vou reduzir o ICMS?
Agora então, não pode. É simples essa veja bem, mas a gente não pode deixar que o estado se torne sócio das empresas de telefonia, de combustível, de energia, e resolva seus problemas econômicos aumentando a alíquota do ICMS. Hoje em dia, 12 a 17% do diesel é imposto, é ICMS. A gasolina é de 25 a 34%, a telefonia é de 25 a 37%, a energia é de 18 a 25%. Então, os estados precisam de uma reforma tributária. Agora, eles não podem fazer ao seu bel prazer. O governador de Pernambuco não pode aumentar o imposto da carne para poder fazer o 13º do Bolsa Família. Isso está errado. Não pode ser.
Veja, o que tem que ser discutido anteriormente, é por isso que essa minha cobrança, é a reforma da Previdência nos municípios e nos estados também. Porque senão, os estados não vão sobreviver.
Sem dúvida, concordo plenamente.
Eu não posso discutir. Veja, imagina. Aí, o populismo... Vamos fazer o populismo
ao contrário. Estão fazendo demagogia com esse tema. Estão tudo caladinho aí, desejando a reforma da Previdência, claro, mas não querem assumir o ônus de defendê-la.
Mas veja, o que eu considero interessante, veja aqui algo interessante. Aí os deputados vão criticar o aumento de impostos. Eles estão criticando o aumento de impostos. E dizem que é uma atitude populista. Mas não necessariamente uma atitude populista. Não. Porque se eu diminuir o imposto, Geraldo, e se eu não conseguir pagar os servidores públicos? Se eu não conseguir manter os serviços públicos essenciais
tem
do Estado?
Tem maneiras que então, é cortar custo. A gente não viu da parte dos governadores ainda, com exceção do de Minas, que tomou algumas medidas, né? O governo federal vem tomando de reduzir, mas a quantidade de cargo comissionado, de desperdício de viagem, de telefonia, de várias coisas que dá para reduzir. O Ceará fez isso, se equilibrou durante muitos anos, ainda é um estado bem equilibrado, investe bem em educação por conta de economias e custos que fez,
então,
de corte de custos.
Só para tentar complementar o pensamento de Humberto e de Ivan, Geraldo, é o seguinte, você não pode discutir reforma tributária se você não discutir despesa e nem receita. Claro. E isso tem que deixar claro. E na minha avaliação, a reforma da Previdência é uma grande oportunidade para os estados e municípios e União para discutir suas despesas. Aí vem outro ponto também, Geraldo. Veja essa questão dos caminhoneiros. Mas você sabe que anteriormente tem um grande problema equivalente ao dos caminhoneiros. Qual é o problema, Humberto? Os militares. Eu apresento uma reforma da Previdência dos militares, concomitantemente com a reestruturação de carreira dos militares, e onde, numa lei de diretrizes orçamentárias, poderá estar aumento para os militares a partir de 2020 e nenhum aumento para servidor público, só para os militares. Então, eu já tenho no governo duas categorias com poder absoluto, militares e caminhoneiros. Daqui a pouco vão vir os procuradores, daqui a pouco vão vir as pessoas da Receita,
há muito tempo.
Judiciário.
Esses já chegaram há muito tempo.
Então, na verdade,
são os maiores salários do Brasil.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Eu pensei que essa questão do Conselho é um projeto que está sendo discutido e já tem a oposição trabalhando contra no Senado. E aí eu passei a informação aqui do repórter para diversos amigos. Esse aqui disse, como é que pode alguém ser contra o fim desses conselhos? Depois veio aqui, dando o nome aos bois, é Nivaldo Júnior, dizendo, verdade, isso é uma patifaria. Depois, um bocado de gente calada aqui e tal. E vem aqui outro amigo muito querido da gente aqui, que diz, o pior são as benesses dadas aos produtores, aos ruralistas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vamos combater a BNDES
um
lá,
erro com outro
mas vamos
erro.
Combater aí a BNDES cá também. Né? Aí vamos em frente. Vamos botar a notícia como está dita e trazer os amigos para o debate.
A oposição começou a reagir aos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Nesta segunda-feira, vai apresentar um projeto de decreto legislativo na Câmara para suspender a medida que deve extinguir conselhos no âmbito da administração federal. Quase 700 vão passar por um pente fino do governo nos próximos 60 dias. De acordo com Bolsonaro, apenas 50 devem continuar existindo. O líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB, é o autor do projeto. Para ele, o fim dos conselhos prejudica a formulação de políticas públicas e inibe a participação popular.
O governo Bolsonaro continua insistindo em desarticular a sociedade e impedir a sua participação na formulação e na fiscalização das políticas que o governo vai implementar. No fundo, o governo quer tomar do povo um poder que a Constituição garante que pertence ao povo.
O coordenador da Frente Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT, criticou a extinção de órgãos como o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Para ele, quem sai perdendo são as minorias.
As populações mais atingidas são as populações tradicionais, os quilombolas, os indígenas, também população LGBT, também extingue praticamente o Conselho da Cidade e os conselhos na área ambiental.
O decreto determina que os conselhos vão ter que justificar a existência para não serem extintos. De acordo com membros do governo, grande parte dos conselhos que serão extintos foram criados na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o fim das entidades gera economia aos cofres públicos.
São aproximadamente 1.000 conselhos do governo federal. Acredite, 1.000 conselhos. Eles querem reduzir para 50 e vamos fazê-lo com toda certeza nas próximas semanas. Tem conselho aqui que tem 100 titulares e 100 suplentes. E quando o pessoal vem para Brasília, quem paga a conta é você.
O presidente deu como exemplo um encontro de índios que ocorre nesta semana em Brasília. Segundo ele, está prevista a vinda de 10 mil indígenas à capital, pagos com dinheiro do Estado.
Doutor Humberto, os conselhos são defensáveis? Alguns são, outros não são? O que é que o senhor nos diz?
Não, alguns são defensáveis, outros não. Se realmente existe um conselho com 100 membros, isso é uma assembleia, não é um conselho. Tá certo? Mas esse para mim não é o problema do Estado brasileiro, tá certo? Apenas para alertar, existem conselhos que está definido Petrobras, Itaipu. Esses conselhos são definidos por lei. São empresas de economia mista, portanto, são sociedades anônimas, e a lei da sociedade anônima obriga você a ter os conselhos.
E o conselho tem que receber dinheiro.
Tem que receber, porque ninguém pode trabalhar de graça. Até porque você é responsabilizado.
Não. Que passado não foi comprada. Esse conselho aprovou e não deu em nada para ninguém.
Mas pode vir a dar.
A ata da reunião desapareceu.
Mas pode vir a dar. Pode vir a dar, Geraldo. A pessoa responsabilizada. Teve gente que foi conselheiro do. Não vou dizer aqui quem é, porque é a pessoa muito próxima a mim. Foi conselheiro do Bandep e passou muito tempo com os bens bloqueados. Tá certo? Uhum. Porque o Bandep era obrigado a ter conselho e ter. Era na época que o Estado fazia empréstimo no próprio banco. Uhum. Gerava receita no próprio banco. Era empréstimo de empréstimo. E quando veio o fechamento, você teve problema. Então, alguns conselhos são obrigatórios por lei, ele não vai poder extinguir, principalmente as estatais. Outros conselhos podem ser reformados, mas, por exemplo, não dá para acabar com o Conselho do Meio Ambiente. O país tem a maior reserva de meio ambiente do mundo, que é a Amazônia. Então, o Brasil tem que ter um tratamento específico para
o
meio ambiente.
Mas o presidente tem pelo menos o direito de reformar, né? De tentar reformar.
Não, aí tentar reformar.
Acabar com os excessos.
Aí, veja, ele foi eleito.
E veja,
repito. Só para eu completar uma coisa que Ivan disse. Ivan colocou nas mãos do ministro da Infraestrutura a realização dos leilões. Essa é a diferença de um presidente com legitimidade e um presidente sem legitimidade. Todos esses leilões estavam programados, todos esses leilões Temer. Estavam desenhados pela equipe de Temer. Só que Temer era um presidente sem legitimidade, por conta da forma como ele assumiu, e depois o caso JBS. O Bolsonaro, mesmo com grande reação aí da oposição, tudo, ele foi e fez, nem juiz nenhum deu liminar, e foi feita os leilões. Entendeu? Uhum. E essa é a diferença de um governo que vem com legitimidade do voto e um governo que estava sem legitimidade. Então, ele foi eleito, ele pode fazer reforma. Agora, não pode simplesmente dizer assim, não, vou extinguir os conselhos porque é custo. Não, pode, esse conselho pode ser custo naquele momento, mas ele pode, uma decisão dessa pode dar um
agora, nesse ganho para o Estado. Agora, nessa discussão aí de dizer, não, mas tem os índios, mas tem as baratas, tem os cachorros doidos, que se aproveita para fazer
putaria. Esses conselhos espaço. Foram todos negociados com os partidos políticos. As pessoas, os conselheiros, ainda se investigar aí, eles têm, além da remuneração, despesas de viagem para participar de eventos, de congresso, tudo. Isso é um absurdo do tamanho do bonde. Agora, o que a imprensa continua dizendo, extinguir, em momento nenhum, eu li o decreto 3 vezes. Não existe a palavra extinguir, é justificar a necessidade do conselho. É apresentar a ata dos últimos 2 anos. Será que eles se reuniram? O que é que eles deliberaram? Entendeu? E o que é que esses conselhos trouxeram de bem para o país? Para o índio, para os deficientes físicos. Aí já associa a esposa do... Como é que ela vai agora dizer que defende as pessoas que têm deficiências auditivas e visuais se está querendo extinguir o conselho? Como se o conselho fosse a garantia de bem-estar. Que bem-estar tem essas populações que hoje são marginalizadas ao longo de anos e anos e anos e anos? Então, é o fim de uma picaretagem. E agora é a hora de se redesenhar um novo momento.
Geraldo, doutor Adriano. É louvável que seja discutido o modelo, a remuneração, mas nós temos que colocar que os conselhos é uma forma de democratizar as decisões do governo e de trazer também à tona
quando funcionam.
Cuba é cheio desses conselhos.
Quando ele funciona, é.
De você fazer com que o contraditório ele esteja presente. Humberto trouxe algo relevante, a questão do meio ambiente. Imagina se você não tem conselho e predomina decisões do governo. Por várias vezes o ministro atual do meio ambiente e o próprio presidente Bolsonaro já fizeram declarações que não correspondem, inclusive, a orientações internacionais para o meio ambiente. Você precisa do conselho para isso. O conselho de cidades, você tem que lidar... O conselho de cidades é importante porque um dos principais desafios do país é o desafio urbano, é o desafio das cidades, da moradia. A própria questão dos indígenas. Mesmo o presidente Bolsonaro querendo relegar os indígenas, eles estão aqui, eles merecem um respeito, eles precisam ser respeitados e ter um diálogo. Então, os conselhos, eles servem como instrumento de democratizar o governo. Precisam de algum tipo de que você venha a melhor organizar, que você reveja o que você está propondo, que não seja remunerado ou tenha uma remuneração menor? Claro, mas nós não podemos tirar a participação do governo. E os conselhos, ele é um instrumento de participação.
O conselho em si funcionando. Agora, sim, por exemplo, conselhos da cidade que você falou aí. Eu vou falar aqui, não posso dizer a pessoa, até para preservar a vida dele. Um grande amigo meu, que é militante desses movimentos sociais aqui no Recife, os conselheiros dessa área e das cidades... são hoje donos de invasões de terra na região metropolitana, porque eles sabem as áreas que participam das reuniões com a prefeitura e hoje estão tudo vendendo terrenos, áreas públicas invadidas e ganhando dinheiro. E isso do conselho que foi feito com essa função. E isso foi me dito com muito pesar por um amigo meu que participa, está vivo, eu não posso nem dizer o nome dele, porque senão ele vai sofrer as consequências.
Deixa eu passar para vocês a pesquisa Datafolha, que saiu dando ao Congresso até uma posição destacada nesse momento. Essa publicação foi desse fim de semana.
A aprovação ao Congresso Nacional atingiu o maior índice histórico da pesquisa Datafolha. Segundo o Instituto, 22% dos entrevistados afirmaram aprovar o Congresso. Na última pesquisa, em 2015, o índice era de apenas 11%. O aumento na aprovação ocorre junto de um fato inédito no Congresso. a maior renovação de mandatos na história. Dos deputados que disputaram a reeleição, 49% foram derrotados nas urnas e 48% dos eleitos são parlamentares de primeiro mandato. No Senado, das 54 vagas, 29 foram ocupadas por estreantes na política. Segundo a pesquisa, a fatia dos que reprovam os congressistas é de 32%. Outros 41% avaliam a atuação deles como regular. De acordo com o Datafolha, no ranking de confiança, em primeiro lugar estão as Forças Armadas, com 80%. 45% dos entrevistados dizem confiar muito e 35% um pouco. Na sequência, aparece a Presidência da República, que também teve um salto na pesquisa. Na gestão de Michel Temer, apenas 5% confiavam na instituição. Agora, sob a batuta de Jair Bolsonaro, o dado subiu para 29%. O Datafolha ouviu 2.086 pessoas nos dias 2 e 3 de abril em 130 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2% e o nível de confiança é de 95%.
Eu queria destacar, na minha cabeça veio, essa questão das Forças Armadas, porque isso é uma coisa que se repete a vida inteira, né? Em todas as pesquisas, elas aparecem com essa aprovação ou liderando as aprovações. E no caso agora, eu tinha a preocupação de saber por conta do desgaste que ela poderia ter tido no Rio de Janeiro, porque por mais que a gente queira encontrar, a gente fica sempre com a impressão.
Mas parece que essa pesquisa é anterior ao episódio.
É anterior ao Rio?
Você falou da intervenção, não foi?
Da intervenção.
Da intervenção.
Ah, da intervenção.
Da intervenção.
Eu pensei que fosse desse episódio.
Da intervenção.
É. Uhum. Geraldo, a confiança, dois pontos eu destaco. A confiança nas Forças Armadas é histórico, como você colocou, e há dois porém, né? O primeiro porém é que as Forças Armadas podem estar sendo, para a opinião pública, como um vetor de sustentar a popularidade do governo Bolsonaro, ou seja, a população aprovando. Porque se eu aprovo os militares e lá eu tenho um bom número de militares no governo, isso sugere para a população que Bolsonaro está no caminho certo. Então é bom destacar isso. No caso, os militares são vetores de confiança. Outro dado também importante é a confiança no presidente. Então, historicamente, de 1989 para cá, utilizando dados do Ibope e Datafolha nos meus arquivos, quando o presidente está com razoável aprovação, a confiança na instituição presidência da República ela também coincide, ela fica razoável. Então, essa confiança no presidente, ela é em relação também ainda à capilaridade do presidente Bolsonaro. Observe que na era Dilma...
Em comparação com o governo anterior também, né?
Aí observe com a era Dilma. Quando chegamos na era Dilma, quando ela tem uma queda brutal de popularidade, a confiança no presidente também, na instituição presidência, também declina. E essa questão do apoio ao Congresso,
E o percentual é mais do que o percentual da presidência?
É semelhante
ao da votação.
Eles estão sempre coincidentes. E essa questão do Congresso é aquele dado que nós encontramos na pesquisa que não tem uma explicação de imediata. Porque o Bolsonaro, pode ser uma hipótese, Bolsonaro trombou com o Congresso, é por conta da renovação, é pelo comportamento do Rodrigo Maia que trombou com o presidente. Eu não tenho explicação para isso. Pode ser algo momentâneo da coleta do dado que ali trouxe aquele resultado. É importante nós verificarmos daqui a 3 meses, 6 meses, novas pesquisas para verificar se
essa renovação é uma
tendência ou não. Né? Ou se é algo apenas um dado, que não tem explicação. Isso é muito comum em pesquisa. Você precisa olhar mais atentamente
a série histórica
para ver se comporta dessa forma.
Oi, Ivan?
Não, eu acho que esse comentário de Adriano é importante, porque não adianta a pessoa pensar que uma pesquisa resolve a questão. Houve um grande impacto daquela pesquisa da Datafolha, dizendo que o Bolsonaro caiu, não sei o que lá, parecia o fim do mundo. A gente vai olhar, quem rejeita o governo Bolsonaro? 29%. O número de votos que o núcleo duro do PT teve no primeiro turno. Esses vão terminar o governo do Bolsonaro rejeitando ele. Ele perdeu pessoas que saíram de ótimo e bom para regular, que é da própria seara dele. É gente que está olhando, que não está satisfeito, que não está vendo.
Ô, Geraldo, faltou, saiu hoje.
Tem que ter a série histórica.
60%, salvo engano, Humberto e Ivan me corrija, de aprovação da Lava Jato. E, coincidentemente, a menor aprovação da Lava Jato ocorre no Nordeste, a maior no Sul. Por que a coincidência? O que é que nós temos no Nordeste? Ainda a força do lulismo. E onde temos no Sul? A força do bolsonarismo. Então, há uma conexão bem interessante. Onde o lulismo está bem, a Lava Jato tem menor popularidade. Onde o Bolsonaro está bem, a Lava Jato
quando,
tem maior.
Quando tem uma manifestação Lula livre, tem um ano Sérgio Moro. É todo dia assim.
E até porque o efeito da Lava Jato se deu mais no Sul do que aqui, né?
Claro.
O efeito da Lava Jato no Nordeste, comparável com o que aconteceu com as lideranças do Sul do país, foi muito mais forte lá. Até porque hoje o Nordeste tem lideranças regionais, você não tem praticamente nenhuma liderança nacional no Nordeste, né?
É, você teve envolvido Lava Jato, Gedel, aqui Pedro Correia.
Mas tudo liderança regional. E os Maia lá?
Eu tava vendo um ataque de Paulo Henrique Amorim a Sérgio Moro agora nesse fim de semana. Ele poupou a Globo por uma semana e entrou em Sérgio Moro. Impressionante, rapaz.
Ele vai atacar agora a Record, né? Que ele foi demitido, né?
Pronto, minha gente. O programa é repetido de madrugada.